Estamos no mês de julho, nós quebramos um pouco daquela sequência que temos por hábito de meditarmos sequencialmente num texto longo e termos mensagens para edificação, mensagens que não necessariamente têm uma conexão com a próxima semana ou com um texto longo, com trechos da palavra do Senhor. Então, hoje nós vamos fazer isso, nós vamos meditar apenas em um verso da palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo a Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. E nós vamos responder a esta grande pergunta em nossa meditação: o que Deus espera de nós diante da perversão do mundo? Segundo a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, somente o verso 5. Nós vamos focar o verso 5, porém, por ser uma epístola, é necessário varrer a epístola com alguns versos, panoramicamente, para a compreensão, especificamente, do que Paulo estava dizendo lá no capítulo 4 a Timóteo. Vamos ler primeiramente a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 5, indo para as conclusões dos assuntos que Paulo selecionou para esta epístola. Paulo diz a Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É um verso bem simples. Tu, porém, Timóteo, evidentemente, tu, porém, Timóteo, diferente de outras coisas que estou aqui a escrever, de outras pessoas que estou meditando e te ensinando a pensar, circunstâncias da vida, caminhos que as pessoas estão percorrendo, ou seja, o caminho do mundo, o caminho que o mundo está andando. Mas tu, porém, ao contrário disto, sê sóbrio. Sê sóbrio em todas as coisas. Não em apenas um ponto, não apenas em uma coisa na vida. Sê sóbrio em todas as coisas, diferente do mundo. Suporte as aflições. Tenha coragem para fazer isto. Faz o trabalho de um evangelista, porque é isto que um cristão deve fazer no mundo. Cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar por isto, para a compreensão dessas palavras e como isso se aplica a nós, para respondermos diante de Deus a pergunta: o que Deus espera de nós diante da perversão do mundo? Senhor, mais uma vez, nos aproximamos de Ti em oração. Neste momento, especificamente, para rogar que o Senhor fale conosco, para que possamos compreender nessas letras, nessas palavras, o que o Senhor inspirou Paulo a escrever a Timóteo e o que isto tem a ver com nossas vidas hoje. Pois assim como Paulo conheceu, Timóteo conheceu, nós também queremos conhecê-lo. E assim como Paulo terminou sua vida bem-sucedido no ministério que o Senhor lhe concedeu, assim também Timóteo, quando ouviu suas palavras, direcionou a sua vida, suas escolhas, suas ações para cumprir o chamado do Senhor. E agora é a nossa vez. Nós somos os cristãos que devemos levar o Evangelho adiante e diante de um mundo perverso. Talvez tão perverso quanto em algumas circunstâncias como o mundo de Paulo, porém muito mais perverso como ele alertou que seria o homem do último tempo. Assim oramos, dedicados a isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a meditação que nós temos nessa manhã sobre esses versos tem o objetivo de nos fazer pensar sobre o mundo que nós estamos vivendo e qual é a nossa responsabilidade nessa geração, nesse tempo. Há um erro sobre os cristãos quando pensam que ministério é uma coisa para pastor e para missionário, que o trabalho de um evangelista é aquele que estuda a palavra de Deus e sai pregando uma mensagem, somente mensagem de salvação, só aquela mensagem que aborda um indivíduo que nunca ouviu falar do evangelho, e você apresenta o evangelho pela primeira vez, então nós colocamos a alcunha de ministério, evangelista, pastor, missionário. Poucos talvez pensem na vida como ministério em todas as coisas, e especificamente em tornar Deus conhecido. Cristo edificado entre as nações é um trabalho de todo cristão e não é um chamado específico. O que há de específico dentro do chamado é a dedicação do tempo, simplesmente. Eu, como pastor, dedico a maior parte do meu tempo às Escrituras, porque é o trabalho dessa igreja, é a função que ocupo nessa igreja especificamente. É o trabalho pastoral, de gastar tempo estudando a palavra, ensinando, admoestando. Um missionário que deixa a sua casa e vai para um campo específico, a diferença dele para qualquer outro cristão é que a igreja o selecionou e disse: você vai dedicar um tempo integral à evangelização daquela região, e Então ele dedica um tempo integral à evangelização. Essa é a única diferença entre o pastor e o missionário em relação aos demais cristãos. Mas a responsabilidade é a mesma. Todos nós temos um chamado e um ministério. E esse chamado e ministério é para tornar Deus conhecido diante de todos que vivem nesse mundo, de toda criatura. Se começamos por aí, não podemos reduzir a carta de Paulo que está sendo escrita a um pastor que era Timóteo e interpretá-la apenas que isto é um chamado pastoral ou missiológico para uma pessoa específica dedicar tempo à missão. Mas é um chamado cristão. Por isso essa epístola está na Bíblia, preservada pela igreja do primeiro século, como inspirada por Deus para que todas as demais igrejas pudessem ler e compreender o que Paulo compreendeu sobre Deus. Paulo era inspirado. E aqui hoje vamos meditar nessa epístola, especificamente nesse verso, o que Paulo estava dizendo a Timóteo. No final da sua vida, o apóstolo Paulo está preso novamente, segunda prisão. A primeira prisão foi uma prisão domiciliar, onde ele pôde receber visitantes, ele pôde ensinar a vários líderes da igreja que o visitavam. Mas Paulo foi liberto daquele cárcere, que era um cárcere apenas político. Ele vai para uma quarta viagem missionária, porém, quando retorna daquela quarta viagem missionária, o imperador romano é um pouco mais agressivo e prende Paulo, assim como todos os outros que ensinavam qualquer filosofia, qualquer pensamento que fosse contrário ao Império Romano. Paulo é aprisionado agora num cárcere de fato, uma espécie de poço com grades acima de sua cabeça, e ali poucas pessoas teriam acesso a ele. E ele então não poderia mais falar, não poderia mais escrever como fazia anteriormente. Ele tem a oportunidade de escrever apenas mais uma epístola, e é a epístola que nós estamos refletindo agora. É a última epístola de Paulo, um homem amadurecido, um homem que passou por tantas experiências e agora tem plena convicção que está na hora de partir. Embora tivesse o desejo de visitar Timóteo e todas as igrejas na região de Éfeso, Paulo agora está dizendo, olha, Timóteo, eu quero muito, mas acho que não terei mais outra chance. A minha vida está terminando. Porém, feliz, porque cumpri o ministério que Deus me chamou. Estou pronto para encerrar o que ele chama de carreira. É isso que Paulo está ensinando Timóteo. Mas por que ele está escrevendo isso a Timóteo? Porque Timóteo está desanimado com o mundo à sua volta. Timóteo está desanimado com o homem do seu tempo, com o mundo, com os governantes, com a política, com a filosofia da época, com a teologia da época e com seus irmãos. Timóteo está desanimado com os cristãos, líderes cristãos, usando da fé, abusando da fé a seu bel prazer, para aparecer, para fins econômicos, para alcançar fama e evitar a perseguição. Eles vendem a fé. Eles se juntam aos judeus quando os judeus perseguem. Então eles assumiram uma forma de agradar os judeus, que ficou conhecido como judaizantes. De agradar os filósofos, que ficou conhecido como paganismo. E de não ser tão fervoroso na fé, que era um esfriamento espiritual, que décadas depois o João vai escrever à igreja de Éfeso dizendo, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês esfriaram, abandonaram a palavra de Deus, se tornaram mornos. E Paulo então está alertando Timóteo, Timóteo, esse é o seu tempo, mas não desanime, não deixe o mundo te contaminar. O que Deus espera de você diante de um mundo tão perverso? Essa era a pergunta que Paulo queria refletir com Timóteo, e essa é a pergunta que nós vamos refletir. Por que razão? Nós deveríamos pensar nisso nessa manhã. Porque nós vivemos num mundo onde o homem é o mesmo, mas o homem evolui na maldade. O homem é caído, perverso, como nos dias de Paulo. Mas o homem piora à medida que o tempo avança. Ele piora a sua maldade. O mundo não está melhorando. Então eu vou desanimá-lo um pouco para animá-lo, assim como Paulo fez. Se você está aqui nessa manhã, já congrega nessa igreja, ou está nos visitando, como temos alguns visitantes, ou tem começado a congregar aqui, você já conhece, o mundo hoje é fácil, você conhece muitas igrejas. E eu não quero que você interprete as críticas que irei fazer agora a uma denominação, a um pastor específico, a uma região específica, porque a generalização sempre é preconceituosa. Quando nós generalizamos as igrejas, o mundo, os evangélicos, seremos injustos, porque temos muitas boas igrejas. Pastores fervorosos pregando, sim, temos muitos. Embora não seja a maioria. Então não pense em uma pessoa específica, que estou falando de uma denominação específica, estou falando uma avaliação geral do mundo. Quando nós olhamos para o mundo, o número de evangélicos aumenta a cada ano, mas o mundo não está melhorando. Nós temos no Brasil uma cidade inteira que se orgulha de dizer que são 100% cristãos. Uma cidade inteira, ela é 100% cristã. Então o que você pensa numa cidade que se diz todos os moradores dessa cidade são cristãos? Você esperaria que lá não tivesse mais roubo, ninguém mais mentisse, fofocasse, tivesse mais briga? Você pode deixar o seu carro na rua ligado, porque não vai ter ninguém, nenhum bandido. Mas isso não é realidade. O número de parlamentares cristãos aumenta a cada ano, mas a corrupção não diminui. O número de igrejas evangélicas aumenta a cada ano, mas o mundo não parece melhorar na mesma proporção que aumenta o número de evangélicos. O que está acontecendo com os cristãos? O mundo evolui no conhecimento. A cada ano percebemos que a tecnologia, que a medicina, que a ciência, de forma geral, amplia o seu conhecimento. Mas as pessoas não se tornam mais inteligentes, mais capazes, mais dedicadas, mais sábias. O que está acontecendo com este mundo? A perversão do mundo vai ampliando. Então, olhe os versículos anteriores ao texto que nós lemos e você vai entender, assim, a conclusão deste versículo 5. No capítulo 4, observe que Paulo escreveu a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Timóteo está desanimado. E Paulo vai conduzindo Timóteo a uma reflexão até chegar no capítulo 4, apelar. Timóteo, preste atenção. Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, não deixe de pregar a palavra, Timóteo. Não desanime. Mesmo que a sua palavra esteja tendo pouco efeito, porque a maioria tem ouvidos ocos. Você fala e as pessoas não te ouvem, elas dão ouvido a outros homens. Que outros homens são esses que Paulo vai dizer? Homens de boa aparência, de eloquência, homens famosos, mas não têm profundidade na palavra. Pregue a palavra, se você tiver oportunidade ou não, quer dizer, se estão te ouvindo ou não. Se estão lhe chamando para falar, se querem te ouvir ou não, pregue do mesmo jeito. Se gostam ou não de serem repreendidos, corrigidos, exortados, faça tudo isto e dê a eles doutrina. Essas palavras são atuais para nós. As pessoas não querem mais isto. Elas não querem mais profundidade na palavra, elas querem eloquência. Os pregadores famosos, eles buscam eloquência. Não profundidade na palavra, não corrige, não repreende, e as pessoas não suportam mais repreensão. Quantas pessoas hoje vão procurar uma igreja num dia do Senhor para dizer, eu vou àquela igreja porque lá haverá um sermão? As pessoas procuram hoje uma igreja, aquela igreja, olha, o pastor lá é eloquente, ele conta umas histórias muito engraçadas. Aliás, esse pastor, ele tem tantos seguidores no seu Instagram, no seu Facebook. Ele tem um programa na rádio, na televisão. Olha, então eu não quero nem saber o conteúdo, é para lá que eu vou. Isso já estava acontecendo nos dias de Paulo, embora não houvesse mídia para isso. Há dezenas de nomes que Paulo está citando que o traíram. Por que o traíram? Porque ele está preso. Paulo não dá ibope. Paulo não torna a vida das pessoas fáceis. Se você seguir Paulo, ou seguisse Paulo naqueles dias, você seria também torturado pelos romanos, perseguido pelos judeus, apedrejado pelos cristãos. Essa é a vida de Paulo. Mas Paulo está dizendo, Timóteo, suporte as aflições comigo. Não abandone por causa disto, porque a maioria não te ouve. Cheguei no seminário no começo da década anterior, no começo da década do ano 2000, de 2001, e lá eu ouvi de alguns professores e pastores mais antigos e diziam assim, olha, você escolheu a pior hora para ir para o seminário. Porque o mundo nunca esteve tão ruim, tão terrível para ouvir a palavra de Deus. A pior momento. E eu acho que ele estava errado. Porque agora eu envelheci e descobri, não, aquele momento era bom. No começo da década de 2000 ainda era quase o paraíso comparado a hoje. Agora hoje, não que esteja eu ficando velho, mas sou eu que vou dizer para quem chega no seminário, olha, você escolheu a pior hora para ir para o seminário, porque agora que o povo não quer ouvir. E se o mundo continuar, daqui a 20 anos, vão dizer a mesma coisa, olha, agora que é a pior hora, porque o mundo nunca quis ouvir. Mas nós que estamos aqui, é a nossa vez, nós temos que avaliar este mundo. Consideremos, este mundo não quer ouvir a palavra de Deus. Este mundo não quer repreensão. Ele não quer correção. Ele quer pessoas que falem aquilo que ele quer ouvir, que ele gosta de ouvir. Então as palavras não podem mais ofender. Olha o tipo de mundo que nós estamos vivendo. As pessoas não querem mais ser ofendidas, mesmo quando estão erradas. Até para repreender hoje uma criança, você tem que aplicar a pedagogia do amor. Se ela está errada, ainda assim, você não pode falar enfatizando o erro. Isso para uma criança, quanto mais para os adultos. Aí você diria, ah, mas são crianças, crianças são infantis. Não, os adultos. Hoje você tem que tomar tanto cuidado com o tipo de palavra, porque dependendo da raiz da palavra que você utilizar, o sentimentalismo que a pessoa vai interpretar é que define se ela será ofendida ou não, não suas intenções. Então você tem que tomar um cuidado enorme com o vocabulário que você vai comunicar no mundo hoje. E pasmem, esse sentimentalismo está virando crime. Se a pessoa se sentir ofendida, vão criminalizar agora o sentimento, a opinião. E a minha opinião é essa, e se você contrariar, você vai ser preso. Estamos vendo o mundo assim. É a criminalização da opinião e do sentimento. Se eu me sentir ofendido, é o que importa, não é o que você quis dizer. E como é que você vai pregar num mundo desse? Contrariar pessoas é ofendê-las. Você tem dois caminhos. O caminho de concordar é estar de acordo, ou seja, em concorde com o coração. E quando você discorda, discordar é ofender. Às vezes confundimos ofensa com ser mal educado. Então, desde que você ofenda a pessoa, mas com um tom natural, usando palavras de vocabulário erudito, então isso não seria ofensa. Mas é ofensa. Quando você contraria alguém, é ofensa. Você pode ofender alguém chamando ela de cachorro, ou você pode ofender alguém dizendo assim, olha, Vossa Senhoria é um cachorro. Não mudou nada. A sua intenção não era dizer que ela estava errada? Assim, quando você diz para uma pessoa que está errada, você está ofendendo. Por quê? É para sentir ofendida, atacada e mudar. Quem quer mudança tem que agradecer quem lhe ofende. Quando uma pessoa diz assim, você está errado, você é incompetente, e você que sabe que está errado e incompetente vai perguntar, tá, como é que eu melhoro? Como consertar o erro? Como melhorar? Como me tornar competente? Esse é um ser inteligente que faz. Agora, o indivíduo sensitivo, infantil, ele fica ofendido quando as pessoas lhe apontam um erro. E como pregar a palavra de Deus que Paulo está dizendo? Timóteo, tem que fazer. E a palavra de Deus é para fazer isto. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, olha, é Deus me ofendendo. Deus me chama de pecador. Eu sou chamado de verme. Sou chamado de uma escória do mundo. Sou chamado de uma pessoa que precisa de Deus. Sem Deus não sobra nada. Pó da terra. Nós não somos uma matéria-prima perfeita. Nós somos pó da terra. E devemos nos humilhar perante Deus e clamar pela sua misericórdia. Ao contrário disto, agora eu quero ser chamado de menina dos olhos de Deus. Eu quero ser chamado de pessoa perfeita, porque senão fere a minha autoestima. E se ferir a minha autoestima, se me sentir ofendido, você é quem tem que mudar. Mude as suas palavras. Então nós vamos ter que mudar a Bíblia. Nós não suportamos mais repreensão. Nós não suportamos mais correção. E se você acha que o mundo evangélico, então o mundo da pregação está difícil, porque a nossa meditação aqui é sobre isto, eu tenho pena de você que é empresário. O pai já vai sofrer, só por ser pai. Né? Já tenho pena de você por ser pai. Já vai ter que corrigir filho. E no futuro você pode ser preso, dependendo da correção que você fizer. Mas agora, se você é um empresário, um professor, qualquer coisa que você tenha que tratar pessoas como superior, não pode mais. E se você for homem, então, toma cuidado, porque as mulheres que estão aqui vão me entender. Até para você se comportar diante de uma mulher hoje, você tem que ficar assim, toma cuidado. O ponto que nós chegamos, assim, não sei se, como me comporto, se eu olhar para ela, vai que ela se sente assediada. Depende das palavras que eu usar, vai que ela não gosta. Eu tenho que tratá-la como uma superior, porque se eu tratá-la como uma igual, já está errado. É um mundo que nós estamos chegando. E dependendo da opção sexual que ele fizer, aí é pior ainda. Aí você fica assim, tomara que venha, quem venha me atender seja um homem barbudo, motoqueiro, com jaqueta de couro, para não ter dúvida de como chamar ele. Porque se eu ficar mais ou menos na dúvida, eu já fico assim, eu chamo do quê? Se eu chamar de ele, posso ofendê-lo. Se eu chamar de ela, pode ofendê-lo também. Então qual é a sugestão? Chama de Elo. Só que se eu chamo isso e ele for realmente homem, ele vai dizer, oh, agora você me ofendeu. Então você tem que perguntar primeiro como você gostaria de ser tratado, como gostaria de ser chamado. É assim. Se não suportam isso, como vão suportar a palavra de Deus que não muda? E Paulo está ensinando Timóteo isso. E Timóteo não viveu o suficiente para chegar na era moderna e ver o que nós estamos vendo hoje. Então observe o versículo seguinte. Doutrina. Muito pelo contrário, as pessoas não querem ouvir Timóteo. Muito pelo contrário, cercar-se-ão de mestres de acordo com suas próprias cobiças. Não parece que ele está falando do nosso mundo? Como que sentindo coceiras nos ouvidos, ou seja, os ouvidos estarão prontos para ouvir. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. A verdade dói. Não vão desejar a verdade. E vão se entregar às fábulas. Eles preferem a mentira, os mitos, a enganação, do que a verdade. Se recusarão a ouvir a verdade. E é nesse contexto que Paulo vai concluir sua carta dizendo a Timóteo, mas você, Timóteo, eu sei que o mundo não vai melhorar. Eu sei que o mundo não quer, mas a minha pergunta é para você. E que vem numa afirmação. Tu, porém, não faça isso. Pense sempre nessa pergunta. O que Deus requer de você diante de um mundo tão perverso? E é a pergunta que hoje quero meditar com vocês. E afirmo também, agora especificamente. E eu não vou mais generalizar. Agora é para você. Para você que está aqui, assim, nesse momento. Esquece até mesmo a pessoa que está do seu lado. Você, especificamente, com a sua vida, é o que Paulo está dizendo, porque é específico, é pessoal. Você, entretanto. Tu, porém. O que você vai fazer? Você vai parar de pregar? Você vai parar de ensinar e vai ceder? Você vai se adequar para evitar perseguição? Compreenda a minha pergunta. É para você. Especificamente, pense nessa pergunta agora, que é pessoal, porque Paulo não falou assim, olha, e vocês, cristãos? Era para Timóteo que estava desanimado. Timóteo, você como pessoa. Porque se todo mundo cair à sua volta, se todo mundo ceder, você especificamente cederá também? Porque a maioria se corrompeu? Tu, porém, Timóteo. E por que Paulo fala assim com Timóteo? Por causa da proximidade que eles tinham, que é lembrada em toda a carta. Timóteo, eu te encontrei, você era apenas um jovem entre 15 e 17 anos. Assim nos conhecemos. No momento onde, quando te encontrei, Paulo vai lembrar, brilhou nos seus olhos as minhas palavras, porque eu falava de Cristo. E as palavras que lhe ensinei na ocasião brilharam nos seus olhos e atingiram o coração, porque você tinha as sagradas letras que aprendeu desde a infância com sua família. Timóteo, desde aquele dia você passou a me seguir. Eu treinei você, você foi comigo para tantos lugares, sofreu tantas perseguições, apedrejamento, esteve comigo em prisões. Pelo menos 2 décadas, um pouco mais, você esteve fiel, suportou tudo. E por que está desanimado agora? É pessoal. O desejo de Paulo é, se todo mundo, Timóteo, se divorciar de Deus, e você? Continuará fiel a Ele? Se todo mundo negar, você vai negar também? O mundo dele era menor do que o nosso, e a pergunta que nós temos que refletir hoje é, se todos os evangélicos seguirem o caminho deste mundo, portanto, se toda a população mundial, mais de 7 bilhões de pessoas, negarem a Deus, o que você vai fazer? Porque eu ainda considero, avaliando o mundo não tem jeito. Nós estamos aqui fazendo manutenção de uma coisa que não vai durar muito tempo. E se você acha que vai durar, a sua visão do futuro é diferente da minha. Porque a minha visão do futuro, só Jesus dá jeito nisso aqui. Não tem homem, não tem ninguém que vai dar jeito. Então, ou seja, nós estamos mantendo uma máquina que um dia vai parar de funcionar. É um carro que você vai lá, coloca uma peça e fica... Olha, ele andou uns quilômetros, está bom demais. E agora? Vamos reparar de novo. Se ele andar mais 2 quilômetros, está bom demais. Assim é o mundo. Nós estamos empurrando ele. Se viver mais 1 década, 2, porque um dia vai chegar ao fim. Um dia isso aqui vai terminar. O mundo não vai melhorar. Se o mundo não vai melhorar, o que nós estamos fazendo aqui? Olha, eu quero ser tratado por Deus como alguém que fez a sua parte. Eu não sou o salvador do mundo. Ah, mas eu não vou me entregar. E todos que andarem comigo, estes serão motivados. Se o mundo vai melhorar ou não, pouco me importa. Mas eu estarei no grupo dos que perseveraram. Este é o desejo. Então não é que você tem que ter um ânimo com o mundo, que o mundo vai melhorar. É só não se entregar a ele. E ter uma missão É nesse sentido que Paulo está escrevendo a Timóteo, por isso que é pessoal. Timóteo, eu te conheci, você não pode se entregar. Então observe comigo alguns versículos que vão ajudar você a compreender isso. Olha lá no capítulo 1, não é uma carta tão grande, no capítulo 1, versículo 6, após a introdução, Paulo diz a Timóteo: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo, estás animado? Paulo diz: Timóteo, é por isso que eu estou admoestando você. Olha, tem que acender de novo essa fogueira no seu coração. Não pode desanimar por essa razão. Eu impus as mãos em você, eu te conheci, eu te coloquei aí e agora você está desanimado por quê? Versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Você vai naufragar, vai se entregar com medo da perseguição, com medo da maioria, porque eles não querem te ouvir. Quando foi que você caiu nessa sedução? Mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor, de moderação. Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Você vai ficar desanimado por essa razão? Porque eu e outros fiéis estão sendo presos? E os injustos? E os incautos são aplaudidos? Não, continue pregando. Não se envergonhe do evangelho comum. Não tenha vergonha de falar dele. Pelo contrário, participa dos meus sofrimentos. Ou seja, se você tiver que sofrer por causa do evangelho como eu estou sofrendo, entenda que isso é uma coisa boa. Olha, quando algumas pessoas que não amam a Deus, que corromperam o caminho de Deus, discordam de você, sinta-se elogiado. Tem algumas pessoas que eu quero que o meu ensino, que a minha forma de ver o mundo, a minha forma de educar os filhos, a minha forma de viver como cidadão, seja ofensivo a eles. Você vai dizer, como assim ofensivo? Sim, que contrarie de tal maneira que seja ofensivo. Porque quando ficar agradável, é porque eu estou errado. Se eu estou agradando a maioria do mundo e tenho sucesso, e me tornei famoso porque minhas palavras não ofendem a mais ninguém, olha, isso é fracasso, isso é adaptação. Quando você se adapta, não ofende mais ninguém. Agora, um mundo que não quer ouvir a Deus, e você fala de Deus, isso é ofensivo? Olha, isso é elogio para aqueles que querem participar do mesmo sofrimento de Paulo. Porque Paulo falou, foi ofensivo. Cristo falou, foi ofensivo. Pedro falou, foi ofensivo. E por que hoje queremos agradar o mundo? E por que hoje queremos falar de um jeito que sejamos aceitos? O que aconteceu com o cristianismo? Então você tem aqueles que desanimaram e abriram mão, e tem aqueles que se adaptaram. Um terceiro grupo, que é o que Paulo está incentivando Timóteo, aqueles que resistiram. Mas o próprio nome diz, resistiram. Resistir significa ir contra a força natural. Porque se não for contra a força natural, não é resistência. E se vai contra a força natural, você está recebendo o sofrimento. É assim que Paulo está dizendo a Timóteo. Observe, então, ainda no capítulo 1, no verso 11 e 12. Para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Paulo fala do evangelho que ele pregava. Por isso estou sofrendo essas coisas. Eu não estou sofrendo porque sou um malfeitor, um ladrão, um bandido. Eu estou sofrendo porque comecei a ensinar coisas contrárias à natureza deles, que é o evangelho. Porque sei em quem tenho crido. Eu não tenho dúvida de quem creio e de como ensino. E tenho certeza, estou certo, de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo, traz sofrimento, mas aquilo que é meu não toma. Quer agradar a Deus? O mundo toma minha liberdade, toma minha saúde, toma minha família, toma meu dinheiro, mas não podem tomar aquilo que é o meu galardão com Deus por fazer a vontade dele. Por isso, continuo preso e sofrendo. Observe no versículo 13. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé. Agora Paulo fala, Timóteo, não faça isso. Mantenha o padrão, não diminua, não adapte a mensagem, o pensamento, o evangelho. Não barateie o evangelho para ser aceito. Olha como o mundo está hoje. Estão barateando o evangelho para ficar fácil para a pessoa comprar. O evangelho onde pode tudo, o evangelho que não exige mudança, que não exige arrependimento, que não exige autoesvaziamento, que não exige humilhação. Pelo contrário, é para agradar os ouvidos. Irmãos, cá entre nós, assim, eu tenho um pouquinho de massa cinzenta que funcione o suficiente para chegar aqui e falar que, assim, se eu quero ter sucesso na vida, se eu quiser ter sucesso como um pastor moderno, como um palestrante que vai falar para as multidões, que será aplaudido, que vai dar autógrafos na rua, que será chamado para grandes convenções, eu estou no caminho errado dizendo isso para vocês. Aí você vai dizer, mas você é burro o suficiente para abrir mão da sua carreira? Não! É por causa da mesma convicção de Paulo, para dizer assim, Paulo não era idiota, tolo o suficiente para dizer, eu vou pelo caminho da prisão, da baixa fama, da perseguição, porque eu não sei o que fazer. Não, Paulo está dizendo, não tem um galardão maior do que esse. Muito superior a ficar famoso, a ouvir e ser aplaudido, as pessoas te abraçarem, colocarem suas fotos na internet, na televisão. Tem algo muito maior que isso tudo é ninharia, é mixaria, é migalha, que é o galardão que Cristo está assegurando. Então ele fala para Timóteo, não troque o padrão com medo. Este padrão lhe dará um prêmio maior que este mundo possa recompensá-lo. Não vá por esse caminho, não ceda. Irmãos, eu observei nas últimas décadas colegas, homens de Deus que eram fiéis, e eles se entregaram. Por quê? Porque querem fama, querem vida boa, e pararam de pregar a verdade. Mas por que pararam de pregar a verdade? Porque se pregar a verdade, a igreja vai ser pequena. Vai ser uma comunidade pequena. As pessoas não suportam muito tempo. Mas se você pregar o mito, a mentira, olha, a igreja vai ficar enorme. E o que os pastores querem hoje? Nas últimas duas décadas, igrejas enormes. Igrejas grandes. Por quê? Porque eles querem ser palestrantes. É esse o objetivo. Aumentar o número do evangélico, aumentar o número daqueles que vão consumir suas músicas, suas pregações, seus livros, os seus produtos. É uma estratégia de marketing. E Paulo está dizendo para Timóteo, fica sozinho, ninguém te ouvir, não se preocupe. Mas mantenha o padrão. A bronca de Paulo a Timóteo é não diminua o padrão. Mas Paulo, se não diminui o padrão, o que vai acontecer comigo? Pouco me importa. Mantenha o padrão do que você ouviu de mim, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Não barateie Cristo Jesus. Observe o versículo 15 do capítulo 1. Estás cientes de que todos da Ásia me abandonaram. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, eu sei o que é ser contrariado. Porque muita gente que vinha aqui me contrariaram hoje. Já me abandonaram? Eu também estou sozinho. Amigos. Olha ali, dentre eles o Fígelo e Hermógenes. Pessoas que andavam comigo, eram pregadores. Ensinavam este evangelho. E quando descobriram que eu fui preso, que o evangelho não dá lucro, eles me abandonaram e foram para outro caminho. Capítulo 2, no verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Timóteo, se você tem um chamado, uma vocação, Deus te chamou para militar, participa comigo. Soldados não evitam o sofrimento quando têm uma missão. E versículo 4, ele ainda aplica a figura do soldado, dizendo, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. O soldado não evita o sofrimento quando ele tem uma missão, um objetivo. Ele não entra no mundo de distração. Por quê? Porque ele quer ser galardoado pelo indivíduo que o regimentou, que lhe deu a missão. Não diminua por causa do sofrimento. Observe, se avançarmos um pouquinho mais, no capítulo 2, verso 17, além disso, a linguagem deles, ou seja, destes homens que estão ensinando e negando o evangelho, negando por causa da perseguição, a linguagem deles corrói como câncer. A linguagem deles agrada ao mundo, mas o modelo, no sentido a ser seguido como um homem, um pregador, alguém que conheceu o evangelho, é Paulo. Assim como Paulo está se colocando como uma figura a ser seguida por Timóteo, eu diria assim, Paulo, a palavra desses homens, como ela é para você? Porque para o mundo ela é aceitável, agradável, o mundo aplaude. E para você? Paulo diria, olha, a linguagem deles no meu coração é como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Quando eu ouço esses homens, me desce no peito como uma doença, como algo que me mata. Eu diria assim, Paulo, então nós temos dois homens, sim, dois ouvintes. As palavras desses homens não agradam a Paulo, mas agradam muito os outros ouvintes. Sim, Timóteo, quem você vai querer agradar? E aí o versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Paulo alerta Timóteo dizendo, Timóteo, o mundo não vai melhorar. Numa casa, você sempre tem uma porcelana, mas também tem um pratinho mais barato, porque se quebrar não tem problema. Assim é o reino de Deus. Você tem os fiéis, que são poucos, mas sempre tem também aqueles que estão ali só para a desonra. Estão ali para criar um contraste, para que você dê maior valor aos outros. E por isso ele vai dizer, é merecedor de maior salário aquele que se afadiga na palavra do que aquele que está trazendo lucro. Quando fala para o pregador, a Timóteo. Versículo 22. Foge, porém, outro sim, das paixões da mocidade. Timóteo, não deixe o seu coração te dominar, indo pelo caminho mais fácil, o caminho da jovialidade, da infantilidade. Olha, esse caminho é tolo, não vá por esse caminho, foge desse caminho. Pelo contrário, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Prefira estar com aqueles que querem o Senhor do que com esses homens. Capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Timóteo, vai ficar pior, porque os homens se tornarão mais egoístas, avarentos, gananciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, reverentes. A lista é grande e é muito atual. O mundo não vai melhorar, Timóteo, e o mundo não está melhorando também para nós hoje. O homem se torna cada vez mais avarento, mais egocêntrico, mais amante de si mesmo, mais em busca dos prazeres. Versículo 10. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino. Você sempre me ouviu, sempre obedeceu, sempre pregou com fervor. Você sempre seguiu o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, minha fé, minha longanimidade, o amor, a perseverança, tudo que você viu em mim, você seguiu. Até minhas perseguições, os meus sofrimentos, você nunca me abandonou e você nunca se importou com isso. Os quais você esteve comigo lá em Antioquia, em Icônio, Listra, você viu tudo isso e você não desanimou, você esteve comigo e perseverou, Timóteo. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Você viu como o Senhor me livrou? Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tenha medo disso. É uma carta pessoal a Timóteo, o alertando sobre essas razões. Versículo 14 do capítulo 3. Tu, porém, Timóteo, diante disso tudo, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste. O apelo de Paulo a Timóteo é, não me decepcione, Timóteo. Eu não me importo que Alexandre, o latroeiro, que uma lista enorme, tenham me abandonado. Mas eu me importarei muito se você fizer o mesmo. Havia um carinho especial sobre Timóteo, que ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo, você não vai me dar esse desgosto na vida. De ceder por causa disso. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeu, porque você sabe de quem aprendeu. Fui eu que te ensinei. E então chegamos ao capítulo 4, com todo este alerta, quando Paulo diz, então eu vou apelar, Timóteo, conjuro-te, vou te colocar contra a parede, diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Não diminua o padrão da palavra. Não se torne como os demais, se adequando. E não fuja. Resista. Pregue a palavra, quer seja oportuno, ou seja, quer lhe deem oportunidade, quer queiram ouvir ou não. Corrija, repreende, mesmo que eles não gostem disto. Porque o mundo vai recusar isso. E as pessoas não darão ouvidos. Com isso, podemos ler agora o versículo 5, que é a nossa mensagem, de fato. Que nos ajuda a responder à pergunta, o que Deus espera de nós diante da perversão deste mundo? E você deve responder pessoalmente. O que Deus espera da sua vida, uma vez que você observa um mundo cada vez mais perverso? O versículo 5 do capítulo 4... Tu, porém, Timóteo, o mundo se recusa a ouvir a verdade e os pregadores, os cristãos se adaptam ou negam a palavra. Mas tu, porém, Timóteo, eu vou dizer o que você deve fazer para que você não me decepcione e não decepcione a Deus. Primeiro, observe que são cinco, então fica fácil para você memorizar. Primeiro, tu, porém, quer dizer, você não. Tudo que foi dito até aqui, toda a explicação sobre o mundo, os cristãos, a falência espiritual, tudo isso eu admito. Eu até entendo e aceito. Amaram mais o presente século do que a Deus. Mas você não, Timóteo. A primeira resposta que nós devemos dar a Deus à pergunta o que Deus espera de nós diante da perversão do mundo é que você não ceda ao mundo. Fulano caiu, pastor. Sim, mas eu não. 7 bilhões de pessoas caíram, mas eu não. Mas até os pregadores mais famosos, mas eu não. Pouco se me dá se todos eles caíram. A minha preocupação é que vou prestar contas a Deus somente da minha vida. Mas até sua família sucumbiu, pastor. Mas eu não. Diante de Deus, estaremos só nós dois. Diante de Deus, no dia do juízo, Deus vai olhar para a minha vida e vai dizer: você não pregou a palavra? Senhor, eu preguei, mas ninguém quis ouvir. Nem sua esposa quis ouvir, nem ela quis ouvir, nem seus filhos, nem meus filhos quiseram ouvir. Mas nem aquela igreja que você, pastor, ninguém quis ouvir. Mas eu não neguei. Eu não diminuí o padrão, por isso que estou aqui mais cedo. E Deus vai dizer: então, seja bem-vindo ao paraíso. Porque eu sei em quem creio, e não vou titubear com as ameaças, como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, e sei que ele vai guardar o meu tesouro até aquele dia. Quando Paulo agora, depois de dizer diversas vezes, tu porém, ele diz mais uma vez: mas você, Timóteo, agora o que eu vou dizer a você é assim, tu porém, não se esqueça, não me decepcione. Ele traz tudo o que foi dito até ali, já que é uma epístola. E uma epístola, os assuntos são acumulativos, na crença, na episteme do autor. Agora Paulo diz pela última vez: você não vai fazer isso, não é? Mas Paulo, isso é todo mundo, mas eu estou falando de você, Timóteo. É entre você e Deus. Assim penso eu. Eu pouco me importo se a maioria está seguindo Cristo hoje e quero que você também pense assim. Porque e se eu sucumbir no futuro? Você vai dizer assim: olha, mas ele pregou aquilo e agora ele caiu, ele negou a Deus. Mas a pergunta é: e você negou? Não, então pouco te importa. Por isso que é pessoal. Assim como eu tenho que dizer assim: mas se todo mundo cair, se o pastor, se aquele pregador famoso cair, que chances tenho eu? Olha, você vai medir a sua vida e espiritualidade pela confissão dos outros ou pela sua? É pela convicção dos outros ou pela sua? É isso que Paulo chama Timóteo à responsabilidade. Ser diferente, ser único e singular diante de Deus, sabendo que vai prestar contas somente a Ele. Então essa é a primeira resposta que nós devemos dar diante de Deus. O que Deus espera de nós, o que Deus espera de mim, diante da perversão do mundo, eu responderia a Ele: Senhor, eu sei que o Senhor espera que eu seja fiel, independente de todo mundo. Seja diferente de todo mundo, se todo mundo negar o Senhor. E cada vez que o mundo nega, mais diferente me tornarei. Porque eu tenho o prazer em ser do contra e ser diferente das pessoas? Não por isso. É porque enquanto o mundo se torna colorido, ele vai fazer diferença em relação aos outros de outra cor. Não é assim? Quanto mais o mundo caminha para aquela direção, quem fica onde está fica diferente. E nunca foi tão fácil ser diferente como cristão no mundo de hoje. Se você for cristão bíblico, é muito fácil ser diferente hoje. Mas por que está tão difícil identificar os cristãos no meio desse mundo? Porque eles se recusam a serem diferentes. Eles querem ser iguais. Eles querem se vestir iguais, pensar da mesma forma, falar da mesma forma, se comportar da mesma forma, consumir as mesmas artes da mesma forma. Porque, afinal de contas, basta colocar um rótulo: gospel. Se é gospel, vira cristão. É o mesmo mundo, é o mesmo pensamento, é a mesma dinâmica, porém, gospel. Olha, estão tentando se parecer com inimigos de Deus. E num combate, numa missão, o soldado é identificado para não ser confundido com o inimigo. Ele é identificado com aquele que ele representa. E por que nós estamos perdendo essa identidade? É a pergunta. E eu então posso responder a Deus. A primeira resposta é: eu quero manter a minha identidade na fé, embora isso contrarie o mundo, embora isso possa trazer perseguição e sofrimento, eu quero ser diferente. Porque gosto de ser diferente? Não. Porque os outros gostam de ser iguais. Isso é diferente. A segunda resposta que nós podemos dar a Deus, observe, tu, porém, que chama Timóteo a essa responsabilidade de contrariar aquele presente século, ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. O que isso significa? Que aquela diferença que você, aquele contraste com o mundo, com o presente século, é essa diferença que vai lhe trazer sobriedade. O que seria isto na mentalidade de Paulo, ser sóbrio em todas as coisas? Tem a ver com inteligência. Ser sóbrio quer dizer pensar, julgar todas as coisas, não aceitar tudo. Julgar todas as coisas com aquilo que é verdadeiro para você. Ser sóbrio é quando você vai ponderar sobre aquelas coisas, porque você tem um raciocínio. Nós até usamos a ideia de sobriedade para um bêbado. Você está sóbrio ou está bêbado? Porque perdeu o raciocínio, perdeu o julgamento, perdeu o juízo. Quando Paulo diz ser sóbrio em todas as coisas, é não aceite nada sem julgamento. Não importa de onde veio, julgue pelo Evangelho. Condiz com o caminho de Cristo, condiz com a palavra de Deus. É algo digno, aceitável a Deus? Não. Então, pouco me importa. Se isso vai me trazer sucesso, dinheiro, lucro, fama, uma vida boa, pouco me importa, é contra Deus. Não aceite tudo. O mais interessante do nosso meio, como a falência do mundo evangélico aconteceu, é que hoje muitos seminários estão oferecendo cursos, já oferecem há algum tempo, eu digo hoje, mas já há algum tempo, oferecem cursos para pais colocarem os seus jovens antes de irem para a faculdade. E você diria, mas isso é uma coisa boa, não é? É uma coisa boa, sim. Uma coisa boa no mundo ruim. Mas você não pode dizer uma coisa boa no mundo bom. No mundo ideal, no mundo cristão, isso não faz o menor sentido. Por quê? Ah, porque se ele não for para um seminário, num mosteiro, uma espécie de reformatório espiritual, para consertar a vida dele, quando ele chega na faculdade, ele vira ateu, vira agnóstico, ele nega a fé. Olha, mas isso não faz o menor sentido. Porque não é filho de um cristão? Sim. E ele tem quantos anos? 17 anos. E o pai agora tem medo que ele perca a fé diante de um professor de biologia, de filosofia, de história? E que ele ficou fazendo em casa durante 17 anos, que não educou esse menino, que não ajudou ele a pensar, a ser sóbrio em todas as coisas? E por que ele não conviveu com cristãos suficientes para poder chegar lá e dizer assim, não, tudo que você falar está sobre questionamento? Agora ele passa a vida na igreja e chega diante de um professor universitário que simplesmente diz para ele assim, ah, você acredita que Deus criou o mundo? Que besteira que é essa? Aí ele começa a se coçar e fica assim, não é que é verdade? Olha, onde é que está o julgamento de todas as coisas? Quando alguém ataca a Deus e você se encolhe na sua carteira diante de um professor universitário que não tem coragem sequer de perguntar a razão da fé dele. Por que isso acontece com os nossos jovens? Porque estamos fracassando no nosso cristianismo. Porque não raciocinamos sobre o mundo. E aquele cristianismo pensante, onde os cristãos estavam na ciência, estavam nos bancos de universidade ensinando, estavam na política, governando, os cristãos foram saindo ou se tornando iguais? Foram adaptando. E hoje, se você quiser ser evolucionista, não tem problema, você tem um cristianismo evolucionista que se adaptou. Porque não tem mais coragem de dizer que é o contrário, que acredita ainda que um Deus criou todas as coisas. Se você não acredita, que acha que a Bíblia é muito arcaica, sim. Hoje tem o professor de teologia progressista que acredita que a Bíblia é só um texto antigo, que Deus continua a se revelar pela graça comum que deu a todos os outros atuais. E não tem problema, então você pode ficar com a Bíblia e aceitar também outras coisas, outras imposições, outras teorias, outros pensamentos associados às Escrituras, não tem problema. E aqueles fiéis que morreram pela palavra já não existem mais. É isso que Paulo está dizendo. Sobriedade quer dizer julgar todas as coisas, mas para isso tem que conhecer o Evangelho. Tem que conhecer a palavra. Se conhecer superficialmente, olha, um conhecimento superficial é como um castelo de cartas. Você dá um toque embaixo, acabou tudo. O pessoal vem com convicção. Você faz uma perguntinha, é como se tocasse na carta de baixo, desmorona tudo. Por quê? Porque é um conhecimento superficial de pessoas que não conhecem o Evangelho com profundidade, não conseguem julgar todas as coisas. Não ceda a isso. E Paulo alerta a Timóteo. Essa é a segunda resposta que quero dar a Deus. O que Deus espera de mim diante de um mundo tão perverso? Que eu seja diferente dele por convicção e que seja sóbrio o suficiente para julgar esse mundo e não engolir tudo que esse mundo propõe. A terceira resposta, observe, suporta as aflições. Ser diferente quer dizer ter convicção. Essa diferença tem que dar sobriedade, porque dá profundidade. O Evangelho faz você julgar todas as coisas. E se você julga todas as coisas, você amadurece. A terceira resposta é a sobriedade que te leva à maturidade e te torna apto para suportar todas as aflições. Cristão que quer viver nesse mundo sem negar a palavra de Deus, olha, tem que ter força e maturidade. Porque é nadar contra a correnteza. Se você não está apto para sofrer perseguição, eu vou citar aqui o que o C.S. Lewis disse, que se você quer uma religião que não lhe traga perseguição, eu não lhe recomendo o cristianismo. Mas o cristianismo correto, porque o cristianismo falso, aí não traz perseguição. Nós temos que nos preparar e preparar nossos filhos para um mundo. Se você é cristão, você está num mundo hostil ao cristianismo e você vai sofrer. Você está preparado para sofrer? Para não negar? Para responder todas as coisas? Para não ser um ignorante, convencido por outras histórias? Então tem que ter profundidade. Tem que suportar. Tem que ter firmeza com o Evangelho. E Paulo está dizendo, o povo hoje não quer sofrer. Alguém bate o pé, eles correm, eles choram, entram debaixo da cama e clamam a Deus, oh Deus, faz alguma coisa. E Deus diz, mas eu coloquei você aí para fazer alguma coisa. É uma missão que eu te dei. Você é um soldado em missão, e soldado não corre debaixo da cama e grita para o seu comandante. Que é isso? Então, ou seja, é para estar pronto para sofrer perseguição. Cristãos mais duros, mais fervorosos, é o que nós precisamos de hoje, para fazer a diferença. Essa é a terceira resposta. A quarta resposta, observe, fazer o trabalho de um evangelista. Se a primeira resposta é ser diferente, essa diferença é por convicção, que leva a uma sobriedade, porque vai julgar todas as coisas, que termina numa maturidade, capaz de suportar toda a perseguição, o raciocínio óbvio é que essa pessoa se torna um evangelista. Ele vai cumprir a tarefa de um evangelista. Porque um homem maduro, quando digo homem aqui, quero dizer no sentido da humanidade, evidentemente, maduro, sóbrio, capaz de julgar todas as coisas, e se torna diferente, contrário ao mundo, nadando contra a correnteza, é óbvio que ele não vai passar despercebido, que ele vai anunciar, que Cristo será conhecido. É inevitável que as pessoas não conheçam a Cristo através dele, mesmo quando não fala nada, quando não diz nada. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Algumas vezes as pessoas vão conhecer a Cristo através de nossas palavras, mas todas as vezes o conhecerão pela nossa convicção, pela nossa bondade, pelas nossas ações. Todas as vezes. Por que digo isso? Porque nem sempre o que você vai falar as pessoas vão ouvir. Nem sempre as pessoas vão conhecer Cristo porque você falou. Eles têm ouvidos ocos, como Paulo falou a Timóteo, eles não vão conhecer a Cristo. Porque eles não querem ouvir. Mas todas as vezes que você estiver contra a maré, contra a correnteza, as pessoas vão dizer, mas por que ele prefere o prejuízo do que negar a Deus? Por que ele prefere o sofrimento do que diminuir a crença? Todas as vezes que isso acontecer, as pessoas receberão uma mensagem sobre a sua fé, embora não tenha dito nada. Algumas vezes vão dar ouvidos, mas todas as vezes o verão na sua vida. E é isso que Paulo está dizendo. Cumpre o trabalho de um evangelista. Todos nós que somos, estamos aqui, nós somos uma mensagem. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele chama aquele povo e diz, nós somos cartas vivas. Você tem que entender que você é uma mensagem, uma carta viva, querendo ou não. Andando por este mundo, as pessoas estão te observando. E quando pessoas te observam, elas leem você como uma carta. O que você está anunciando é a sua fé, é a sua crença. Quando você fala, quando você age, quando você reage, algumas vezes fala mais alto. O Sandro era líder de jovens há muitos anos atrás aqui, há cerca de uns 45 anos atrás, ele era o líder de jovens. Uma senhora que começou a frequentar a igreja tinha uma filha adolescente que frequentava o grupo que ele ministrava. Aí a senhora um dia me procurou e disse assim, olha, eu tenho que falar com o Sandro para ele ser mais dinâmico. Ele precisa ser mais divertido com os jovens. Por quê? Ah, porque a minha filha agora está na universidade e não quer vir para a igreja mais. Por quê? Ah, porque lá é mais divertido, as colegas são mais divertidas, lá está indo para o mundo, para as baladas e por aí vai. Aí vem aqui e o Sandro fica falando de Bíblia com ele, fica orando. Olhei para aquela senhora e disse assim, por que a senhora não evangeliza ela? E aquela senhora falou assim, mas minha filha, desde criança, ela foi criada no Evangelho. Ela foi criada no Evangelho? E como que alguém criada no Evangelho acha o mundo mais divertido do que a vida com os cristãos? Acho um amigo pagão, incrédulo, uma companhia saudável, em contraste aos cristãos. Eu acho que o santo está no caminho certo. Se a sua filha acha o mundo mais divertido que a igreja não vai competir com o mundo por causa de diversão. Não é circo? Não vamos criar aqui um palanque, músicas divertidas, alegria, brincadeira, para que o jovem pense assim, o mundo aqui? Aqui é mais divertido. Se ficar aqui, tem que ficar por causa do Evangelho. Então, evangeliza a sua filha. Quem sabe, ela se convertendo, conhecendo o Evangelho com profundidade, ela vai dizer assim, o mundo é até mais divertido. Aliás, o mundo tem tudo para satisfazer corações que buscam diversão. E a igreja nunca vai vencer isso com o mundo. O mundo sempre será melhor. Sabe por quê? Porque o mundo fala aquilo que o coração quer. Ele dá aquilo que você quer. Nenhum parque de diversão faz uma pesquisa perguntando o que vocês gostam de fazer? Isso. Vamos fazer o contrário? Ninguém vai fazer isso. Vai dar aquilo que você quer, a diversão. Agora a igreja não consulta, a igreja prega o evangelho. E se você não gosta, se adeque a ele. Não diminua o padrão. Então esse é o melhor elogio que eu já ouvi do líder de jovens quando o Santo estava aqui. Isso é um elogio. Sua filha não gosta de ficar mais divertida? Isso é um elogio, isso prova que aqui está certo. Não é porque queremos ser ofensivos, mas se alguém diz que o mundo é mais divertido, então será ofensivo? Então, quando ele diz, faça o trabalho de um evangelista, é nade contra a correnteza, e as pessoas o verão que você está resistindo. É nadar contra a correnteza. Nós não escolhemos o caminho pelo conforto da sombra, mas pelo destino. Neste caso, não nos importa se devemos atravessar um deserto. Nós não escolhemos o caminho a seguir na vida porque é melhor, é mais confortável, mas pelo destino. E se o destino que vai alcançar a Deus tem que atravessar o deserto, não nos importamos. Essa é a quarta resposta, cumprir o trabalho de um evangelista. E a quinta e última, cumpra cabalmente o teu ministério. Então, a quinta resposta, se a primeira é uma convicção de ser diferente, e essa convicção de ser diferente, nadar contra a correnteza, de dar sobriedade, porque você não aceita nada, você vai contra tudo que for contra o evangelho. Essa sobriedade lhe dá força, porque você se torna resistente, maduro, forte. E essa força te torna, então, um evangelista, porque as pessoas vão olhar para aquilo que você resiste, aquilo que você nega e aquilo que você aceita, e Cristo será conhecido. Portanto, a conclusão óbvia é que a vida deve ser vista como um ministério, como uma missão. Eu não quero passar por este mundo famoso. Ah, mas eu quero passar por este mundo deixando uma mensagem. Uma mensagem para que todos coloquem seu nome na história. Não, é uma mensagem para todos que me observarem nessa terra. Isso é um ministério. Por isso não é só para pastor ou missionário. Você na sua casa, como um pai, como mãe, você tem seus filhos, pessoas que frequentam sua casa, parentes próximos, colegas no trabalho, colegas na vizinhança, pessoas que vão te assistir a vida inteira e vão observar o mundo e vão observar o caminho que você percorre. Se for o mesmo do mundo, eles vão absorver em você o Cristo segundo o mundo, uma fé segundo o mundo, uma crença segundo o mundo. Mas se o mundo vai numa direção e você, por servir a Cristo, vai na direção contrária do mundo, essas pessoas vão passar a vida te observando. Ele sempre foi contra este mundo, por causa da sua fé, por causa da sua crença, por causa de suas escolhas e por causa do evangelho que cria. Todos nós temos esse ministério. Independente se você é uma dona de casa, independente se você é um professor, independente se você é um advogado, se você é um esportista, não importa se você é um militar ou se você é um pastor ou missionário. Estamos todos no mesmo barco em direção a Deus. E todos nós estamos sendo observados por outras pessoas que estão lendo as nossas vidas. Que tipo de evangelho estamos anunciando? Que tipo de mensagem estamos anunciando? Cumpra cabalmente o teu ministério. Quando passamos a ver a vida assim, nós respondemos ao Senhor: o que Deus espera de nós diante da perversão do mundo? Que você nade contra a maré. E que o mundo perceba a razão disso. Não para que o seu nome fique na história, mas para que pessoas possam importar isto para suas vidas. Por isso é para todo mundo. A ilusão que todo mundo acha que os galardões são pelo quanto você fez. A gente que lê as Escrituras e diz assim, mas Deus diz que vai premiar as obras daqueles que fizeram coisas para a sua glória? Sim. Olha, então um pastor que evangeliza, que fala para multidões, um missionário que evangeliza multidões, esses terão maior galardão? Não. Os galardões não são adequados ao quanto fazemos. Porque aquilo que Deus deu mais, vai pedir mais. Então é adequado ao que Deus deu. Os galardões são por como fazemos. Muitas mulheres, donas de casa, não colocaram seus nomes na história. Como alguns pregadores colocaram na história, porque foram pregadores de multidões, reconhecidos por autoridades. Muitas donas de casas que educaram seus filhos e fez tudo o que fez para a glória de Deus, ela terá maior galardão no céu do que talvez muitos pregadores que estão pregando para a própria vaidade. Não é o quanto faz, é como faz, se é para Deus. Se Deus te deu responsabilidade sobre uma multidão e aquela multidão vai conhecer o evangelho porque olhou para a sua vida, para as suas virtudes que vêm do Cristo, ela vai ter o galardão. Mas se meia dúzia durante sua vida inteira fez isto, importou, é isso que importa. É o quanto você foi importado por aqueles que Deus deu para você anunciar. Todos nós temos o mesmo ministério. Agora, se você tem uma responsabilidade maior diante de muitas pessoas, é óbvio que Deus vai cobrar mais. Então é adequado. Ninguém é injustiçado nesse sentido, porque todos nós temos um ministério e precisamos enxergar a vida assim. Mas para encerrarmos, eu vou ler novamente o versículo e você vai reprisar isso então. Tu, porém, estamos pensando em nós, individual. Ser diferente, ter convicção. Ser sóbrio em todas as coisas. Tenha inteligência, sobriedade. Não aceite tudo, julgue todas as coisas em decorrência do Evangelho. Suporta as aflições. Seja maduro, firme, forte para resistir, nadando contra a correnteza deste mundo. Faça o trabalho de um evangelista. Passe por este mundo, anunciando Cristo em suas ações. Encontrará este mundo. Cumpra cabalmente teu ministério. Veja a vida como um ministério a ser entregue diante de Deus. Mas tudo isso não seria possível sem Cristo. Uma vez que estou recortando um trecho de uma epístola, Paulo nunca disse para Timóteo que isso aconteceria apenas se você ouvir minhas palavras. Mas você só conseguirá cumprir essa convicção com a ajuda do próprio Cristo que você está importando. É a fé, é a convicção, é o conhecimento do Cristo que vai te ajudar a cumprir esse ministério. Por isso Paulo enfatiza durante a epístola: eu sei em quem tenho crido, e eu sei o que me espera, eu sei em quem penso, eu sei em onde meus pensamentos estão cativos, eu sei qual é a minha esperança, e é isso que me faz vencer o mundo, o próprio Cristo. Uma vez que não está no trecho, nós temos que encerrar pensando nisso. A força para vencer este mundo não depende de nós. Estamos nadando contra a correnteza. Vencer depende apenas do Cristo. E a nós cabe somente resistir e manter a cabeça acima da água. Só isso. Está indo contra a correnteza. Deus nunca pediu que você vencesse o mundo, porque nós não somos salvadores do mundo. Ele só disse: não se entregue. Nade contra a correnteza e mantenha a cabeça para fora da água. E todos saberão que você nunca se entregou a este mundo. E eu te salvo. É esse o nosso trabalho. É resistir ao mundo, mas não é vencê-lo, porque só Cristo vencerá o mal que há no mundo. Não me envergonharei de morrer afogado, sendo arrastado pelas forças da correnteza, mas será imensa vergonha se entregar a ela. E eu espero que este seja também o seu sentimento. Não se envergonhe de lutar contra a correnteza e ser esmagado pelas forças das águas. Isso não é vergonha. Soldados abatidos em guerra, cumprindo missão, são heróis quando voltam para casa, mesmo quando abatidos. Vergonha é se entregar ao inimigo com medo de lutar. Vergonha é negar sua missão. E isto é inaceitável para nós cristãos, como Paulo não aceitou que Timóteo fosse por esse caminho. Não se entregue, nem se adapte, resista, e o próprio Cristo vai te galardoar e ele vai te salvar. Amém? O que Deus espera de nós diante da perversão do mundo é o que você também tem que responder a ele em oração. Portanto, vamos terminar com mais uma oração. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, nos colocamos em tua presença agora para terminarmos esse tempo de meditação. Quando nos deparamos com uma palavra como essa, Paulo escreveu a Timóteo, certamente nos colocamos no lugar de Timóteo. E como ele, desanimamos às vezes quando observamos um mundo caído, perverso, um mundo que não tem jeito, que vai de mal a pior, que persegue aqueles que são fervorosos. E quanto mais autêntico você se torna, mais perseguido é, mais tratado como diferente, como arcaico, retrógrado, que não entendeu ainda o mundo moderno, não adaptou o cristianismo, não adaptou as escrituras, a fé. E, Senhor, nós sabemos disso e às vezes nos desanimamos também. Mas também, Senhor, nos colocamos no lugar de Paulo, que estava preso, sendo torturado e certamente maltratado de todas as formas que desconhecemos e que terminou sua vida naquele cárcere. O Senhor não mudou a sua sorte, o mundo não olhou alegremente para ele. Entretanto, ele estava ali dizendo que o seu cárcere não o desanimava, porque ele sabia, ele tinha convicção, e ainda assim insistia nessa diferença que o condenou à morte. Isso também nos inspira de tal maneira a não negarmos este mundo, a vivermos e aceitarmos as imposições que a maldade que há neste universo coloca sobre nós, mas não porque queremos sofrer e gostamos do sofrimento e gostamos de contrariar este mundo. Não, é porque nos parecemos com o Senhor. E quanto mais nos parecemos com o Senhor, mais distantes ficamos da aparência deste mundo. Quanto mais agradamos o Senhor, menos nós agradamos este mundo. Quanto mais o conhecemos, menos reconhecemos as naturezas que há aqui à nossa volta. E é essa pressão que cai sobre nós, quando essa pressão vem pelo mundo caído, diante daqueles que negaram o Senhor, ah, então temos o sentimento de Paulo, de que estamos resistindo, mas pela causa certa. Uma causa que vale a pena lutar, vale a pena sofrer. Senhor, eu oro nesse momento por todos estes que meditaram comigo, para que não sucumbam a este mundo, às pressões deste mundo, mas lutem, nadem contra a força da correnteza desse universo, para agradar o Senhor, crendo que o Senhor há de salvá-los. E o Senhor não vai permitir que sejam eles entregues a este mundo. E mesmo se perdermos nós a vida, o Senhor garante para nós um galardão eterno, que ainda assim valeria a pena morrer pela causa. Que seja esse o espírito sobre essa igreja de forma geral, individual, em cada um, não enxergar a vida como ministério, mas também que isto aconteça em todos os cristãos do mundo, para que possamos recuperar a fé autêntica que julga todas as coisas e que preserva o evangelho que contraria o mundo atual. Este é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.